Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão.
É música de abertura de novela, Kelly. Uma novela de sucesso, uma música de sucesso e um cantor de sucesso. A novela foi Rainha da Sucata, 1990. Me Chama Que Eu Vou, que é o nome do documentário da vida, da carreira do nosso convidado, Kelly Matos. Por favor, as boas-vindas.
Ah, eu acho que assim como eu, os ouvintes começam a balançar os quadris, começam a se chacoalhar. Leandro, você tem certeza que está dançando em casa? Sidney Magal, em pé, em pé. Eu estou dançando sentada mesmo. Seja bem-vindo ao Gaúcha Mais, boa tarde.
Boa tarde, Kelly, boa tarde, Leandro. Sem dúvida, é muito legal poder estar falando com vocês nesse momento. Um beijo grande a todo o público ouvinte de casa. Pessoal desse Rio Grande do Sul, que eu adoro, que ama a minha carreira há tantos anos. Estou muito feliz e muito obrigado pelo carinho nesse momento tão especial para mim.
Eu acho isso, Sidney Magal, que o momento, né, a gente está assim, fica um pouco cabisbaixo, ansioso, nervoso, não sabe o que vai acontecer. E aí, de repente, vem essa celebração da arte, da música, né, unindo. Você também é um personagem da televisão, né, se a gente for pegar a sua carreira como um todo. Então não deixa de ser um presente para quem assiste, né, um presente para a gente, para a população, ter um material teu, assim, tão especial, relembrando carreira, falando sobre tudo. Acho que é um presente no meio da pandemia, podemos dizer assim?
Eu acho que sim, porque, graças a Deus, o meu trabalho sempre foi voltado para essas emoções mais positivas dos seres humanos, e eu sempre disse isso, eu digo, olha, eu quero ser o sábado e domingo do povo brasileiro, eu não quero ser os dias de semana, eu não quero falar de política, de problemas sociais, de problemas climáticos, eu quero ficar no sábado e domingo, que é o dia onde você relaxa, onde você toma uma cervejinha, um vinhozinho, ri, brinca, recebe, reúne a família. Então eu consegui isso ao longo da minha carreira. E agora você me dizendo isso, eu fico muito feliz, porque falando com outros jornalistas e até críticos no telefone, que esses dias eu tenho falado bastante, até por lives e tudo mais, eu fiquei muito feliz quando eles disseram, puxa vida, está faltando só o tapete vermelho, porque nós entraríamos todos dançando e cantando sobre a volta da Tadena, lá no tapete vermelho
entraria.
Do festival. E eu disse, pois é, mas infelizmente ou felizmente, eu vou ser lembrado como o artista que participou e teve o filme concorrendo no único festival da pandemia de Gramado.
É histórico, claro, vamos olhar pelo lado
passa,
bom.
Essa pandemia tem que passar logo, porque aí as pessoas vão poder voltar a curtir. Apesar de que, Kelly, muito sinceramente, eu acho que o público de Gramado e os artistas perderam, mas o Brasil e a cultura brasileira ganharam muito com isso agora. O fato do Canal Brasil
acessível,
passar,
né?
Isso, dias seguidos para um número muito maior de pessoas que não podiam estar em Gramado, que gostariam, que curtem cinema e que principalmente, às vezes, não sabem da dificuldade de se fazer cultura, de se fazer cinema no Brasil. Então agora isso vai poder ser real para todo mundo que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, onde estiver ligado no Canal Brasil, onde estiver ligado na Globo News, onde estiver ligado em todos os lugares por onde o festival vai percorrer esses dias. Então é muito legal isso também, é muito bom saber que, para minha alegria, a minha música, a minha vida, o meu trabalho, que eu fiz com uma intenção, agora foi reconhecido num momento desse, onde as pessoas precisam mais do que nunca de alegria, de tudo isso que eu plantei a vida inteira.
Qual é o ponto de partida do documentário Me Chama Que Eu Vou? É a tua infância, Sidney Magal, ou já pega o início da carreira?
Não, pega sim, pega o começo assim, da minha vida. Eu falo de mamãe, que mamãe foi a grande incentivadora, porque minha mãe cantava quando eu dormia, e ela era uma cantora excelente. Ela começou a cantar, inclusive, na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e já estava se dando bem até por alguns meses, até que ela casou e meu pai não permitiu que ela continuasse com a carreira. Então ela depositou em mim toda a confiança, foi grande incentivadora, enfim. E aí eu falo da família, falo do meu parentesco com Vinícius de Moraes, porque minha mãe era prima direta de Vinícius, minha avó era tia dele, e eu sou primo de segundo grau de Vinícius, e o convívio por um certo tempo com Vinícius, que era um homem atarefadíssimo, que vivia viajando, diplomata e tudo mais, e fala disso tudo isso até eu chegar aos primeiros programas, a explosão de 1976, quando eu já comecei a ficar conhecido como Sidney Magal, o tempo que eu passei na Europa, antes de 76, cantando nos palcos da vida, qualquer gênero musical. Ou seja, foi uma escola muito interessante, cantei em boates, em churrascarias. Foram histórias muito interessantes que estão sendo relatadas ali, até o Sidney Magal, de 70 anos de idade agora, e que em alguns momentos do documentário canta Vinícius, canta Dorival Caymmi, se emociona e demonstra até uma grande vontade de um dia vir a cantar só com um pianista músicas mais românticas. Um dia! Não quero assustar o público.
Ô Magal, o que você destacaria que mudou? Qual foi a principal mudança do Magal lá atrás, né? Que começou aquele misto de Elvis Presley e John Travolta, como definiu o William Mansky lá na reportagem que está em GZH. O que está diferente do Magal que está hoje? Se ele olhasse lá para trás assim, ó, cara, tu vai chegar aqui, será que acreditaria nisso?
Não, porque quando eu comecei, quer dizer, devido à experiência de ter cantado em muitos palcos antes de gravar o primeiro disco, antes de fazer sucesso em rádios e TV e tudo mais, eu tinha muita consciência de que o meu caminho poderia ser qualquer um, que ele só teria que ser cheio de alegria, cheio de emoção, como realmente foi. Então eu cantava nas boates como se eu estivesse cantando no Carnegie Hall. Eu dizia assim, olha, isso aqui é o máximo, eu tenho ali 10 bêbados, algumas mulheres da noite, alguns travestis que faziam show nos palcos, e esse público é o maior público que eu terei na minha vida. Então, como eu me satisfazia muito com todos os meus momentos, eu nunca fiquei projetando, nem pensando, nem sonhando. Eu dizia, gente, eu vou me jogar, vou me entregar, vou fazer tudo com maior verdade, com maior sentimento, e o que rolar vai ser muito legal. Então, a grande diferença é hoje, né, de cabeça branca, com netinha e tudo, é olhar para trás e dizer, agora sim, agora eu tenho uma história, agora eu tenho o que contar, as coisas foram maravilhosas, me deram muito mais alegrias do que qualquer coisa. Então, há uma diferença absurda do cara que sonhava pouco, do cara que realizou muito. Então, eu acho que agora é um homem bastante realizado, com muita coisa legal que eu fiz.
Hoje, Magal, se estivesse começando a tua carreira hoje, tu olharia assim a tua rede social lá quando chegasse, sei lá, 500 mil, 1 milhão de seguidores, e quando tivesse uma agenda lotada, ia pensar assim, estou famoso. Pra ti, começou lá no final dos anos 70 e a carreira deslanchou a partir dos anos 70, em que momento caiu a ficha? Eu sou famoso, o Brasil me conhece.
Olha, isso foi muito interessante porque, obviamente, as televisões sempre se ligaram muito no meu visual. Era um visual diferente, eu era um cara grandalhão, com trejeitos meio masculinos, meio femininos, enfim, roupas extravagantes. Então, tudo isso, quando foi aceito nas televisões, principalmente Silvio Santos, Raul Gil, Bolinha, esses comunicadores todos da minha época, que gostavam de apelar muito para o público feminino, eles me elegeram como um cara que tinha que estar em um programa deles todos. E que eu tinha que estar sempre ali, porque a mulherada enlouquecia, a mulherada ficava louca quando eu entrava no palco e pá, 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 pá. Isso foi começando a me dar uma confiança muito grande. Então, quando a primeira música, que era uma música despretensiosa, uma musiquinha boba que todo mundo lembra até hoje, chamada Se Te Agarro Com Outro Te Mato, né? Eu costumo dizer que é uma música que a Lei Maria da Penha odeia, diga-se passagem. Mas quando essa música estourou e eu comecei a apresentar em todos os lugares e tudo mais, eu já senti que tinha um sucesso vindo ali, que alguma coisa diferente ia acontecer, que o meu Sangue Ferro, Você, que foi lançado um pouco depois, e a Sandra Rosa Madalena poderiam ser um grande sucesso e acabaram sendo um sucesso muito maior do que o próprio Se Te Agarro, do que o próprio, do que acho que eu iniciei. Então, ali eu senti, quando eu ganhei o primeiro disco de ouro, então, aí foi uma euforia, né? Eu disse, gente, primeiro disco de ouro, mais de 300, 400 mil cópias, que loucura, se satisfazia com cada novidade. Hoje você bota na internet um trabalho seu, daqui a pouco, como realmente ele falou, você tem 10, 20, 30, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas que dizem se gostaram ou não. Naquela época, os discos eram levados para as rádios e o pessoal ficava esperando os telefonemas. Ligue para cá se você gostou, se você quer ouvir.
Pedir a música, né? Tinha
um essa top. É a mais famosa, essa que o Vladimir Menezes, o Vladimir Menezes é nosso operador, Magal. E ele começou lá em Rosário, ele disse que quando começou lá ele já tocava tuas músicas.
Pois é, então olha um grande aí. Beijo para ele, porque a gente contava muito com esse gosto musical das pessoas que tinham esse termômetro, que eram os discotecários, que eram os próprios disc-jockeys, apresentadores de programa. Então você imagina que era uma guerra. Era uma guerra que quando uma música chegava a explodir, a alegria era imensa. Hoje em dia a gente tem aí uma briga de foice, né? São 300 duplas disputando o mesmo espaço, o mesmo cachê. 300 grupos de pagode, 200... É um negócio assim assustador.
Não, e naquela época... Essa mudança, fala. Né, que o Stout mencionou e você fez referência também da forma de consumir a música, né? Hoje com streaming, exatamente. Aí os artistas compartilham, ah, tá no top 10, não sei o quê, tá no global, não sei das quantas. Tem essa ideia, mas eu acho que, e aí queria te perguntar, o quão prazeroso ou reconfortante é para um artista ver a sua música como essa que está tocando. As suas músicas fazem parte do cotidiano do brasileiro. Não tem como pensar uma festa de casamento sem uma música do Magal. Não tem como pensar um karaokê sem Sandra Rosa Madalena. Então, assim, a gente vai cantar. Vai vir o Eu Te Amo aqui daqui a pouco, né?
Sobre
então
o
vai cantar todo
Kelly,
mundo.
Falou no casamento. Chegou a mensagem aqui, ó, da Magali, dizendo o seguinte, Magal, ó. Faz parte da dança dos padrinhos, meu casamento. Aqui ele estava falando e ela mandou a mensagem.
Mas
aqui.
Eu acho que é isso, né? E assim, momentos de celebração. Eu queria te perguntar isso para um artista, porque se eu pegar eu agora o Stout, a gente canta junto. Quero vê-la sorrir, porque é uma coisa que une as pessoas, né? Como é que é para ti isso?
Olha, Kelly, eu vou te dizer uma coisa muito verdadeiramente do meu coração que eu tenho sentido agora. E agradeço desde já as pessoas também que estão ligando, mandando mensagens de carinho, falando do meu trabalho. Mas você imagina o que não é um artista com 70 anos, com 55 anos de carreira, chegar agora e nesse exato momento que eu estou falando com você, quase ultrapassar os 10 milhões de visualizações da Galinha Pintadinha cantando Meu Sangue Serve por Você. É a glória!
Eu tô no chão, Magal.
Tem telepatia aqui a tua entrevista, Magal. Falou da Galinha Pintadinha, chegou a mensagem do André Almeida, disse o seguinte, ele mora em Canoas, que a bebê dele adora a música que a Galinha Pintadinha canta.
Menino!
A Rafa, de um aninho.
Eu tô todo arrepiado porque é muito emocionante isso, essa longevidade de uma carreira que só Deus sabe mesmo porque que eu mereci tanta coisa gostosa. Então é muito louco isso, né? Porque quando a música foi lançada, a gravadora entrava em desespero. Será que a gente vai conseguir tocar? Será que a gente vai conseguir transformar em vendagem? Será que será? E esse será que será está acontecendo até hoje de uma forma deliciosa. Eu fico delirando. Eu fico começando a carreira cada semana que passa, apesar dessa pandemia chata que me tirou dos palcos, né, e a todos nós artistas por um bom tempo.
Ô Magal, e essa, você tocou nesse ponto também, pincei ali de uma fala, você quando se apresenta lá atrás, né, acho que no comentário eu não assisti, mas quero assistir, tô aqui curiosa, emocionada, pensando, você acho que foi muito ousado e corajoso, né, de desafiar aquela ordem natural, né, do homem com aquele estereótipo, né, com aquele viés inconsciente de reproduzir o que é dito masculino. Hoje não, hoje a gente já tem uma liberdade, tem até um debate necessário, importante, sobre, né, essa questão de gênero, mas você lá atrás já tinha uma ousadia, uma coragem. Como é que é para ti o antes e o depois, né, ver hoje artistas performarem, claro, muito mais, e que bom, né, graças a Deus a gente está vivendo essa liberdade, mas essa relação entre o antes e o depois...
Essa relação é muito, muito legal, porque até isso, né, eu até alguns anos atrás, até agora mesmo, em entrevistas que eu dei, eu sempre usei uma coisa que eu achava provocador, e interessantes, que eu sempre dizia assim, gente, se vocês quiserem ver ou ouvir um artista que seja sertanejo, vocês têm pelo menos um leque de, sei lá, 800, 900 duplas. Se vocês quiserem ouvir um cantor de samba, vocês terão uma infinidade, apesar de que muitos têm uma característica própria, como Martinho da Vila, como Alcione, que são artistas da minha época. Agora, quando você quiser um Sidney Magal, um Ney Mato Grosso, não adianta, meu amigo, só tem um de cada.
É verdade. Singular, singular, que lindo,
então
verdade.
Eu vejo dessa maneira, eu vejo como uma pessoa que começou com um trabalho de uma forma muito espontânea, eu me descobri artisticamente fora do Brasil. Eu estava vivendo na Itália há um ano e meio, cantando, fazendo shows, e lá, literalmente, eu saí do armário artisticamente. Eu comecei a usar as botas de 8 centímetros de salto, roupas coloridas, brinco, camisas abertas no peito, feitas de lenço de seda. E eu comecei com a minha personalidade cigana nos palcos da Europa. Isso com 20 e poucos anos de idade, 21 anos de idade, mais ou menos. Então,
não era Magal ainda, o nome artístico?
Não era, que surgiu lá também, inclusive. Porque o meu nome verdadeiro é Sidney de Magalhães, né? E então, é como o LH na língua italiana não é pronunciado, eles não conseguem pronunciar, não existe essa conjunção de LH, eles falavam Magalhães, Sidney Magalhães. Aí o empresário italiano disse, que coisa horrorosa isso, Magalhães, e a gente não sabe se é uma galinha, se é um galego, o que é isso? E aí eles, vamos cortar o Magalhães pelo meio e vamos deixar Magal. E lá surgiu essa ideia. E quando eu voltei para o Brasil, comecei a cantar em churrascarias, boates, clubes e tal, eu já voltei como Sidney Magal. E muita gente, obviamente, se aproveitou disso para dizer mentirosamente o internacional Sidney Magal. Lá fora ninguém me conhecia como nada também, né? E aqui no Brasil muito pouco. Mas eu voltei com uma bagagem internacional, realmente.
O Magal, Stout e ouvintes, os ouvintes estão adorando o Magal e a gente também está se divertindo, conversar contigo como se a gente estivesse assim, com um amigo de longa data, a gente se sente família, assim, que alegria. Mas eu quero saber, como é que chega com 70 anos, gente, assim, me conte o segredo desse colágeno, como é que acontece?
Olha, eu nem vou falar fisicamente, porque eu sou uma pessoa, a minha mulher odeia quando eu falo isso, ela diz, um artista não pode falar isso. Mas eu sou uma pessoa bastante relaxada, assim, tipo, não ligo muito para, não tenho vaidade, a não ser para usar no palco com o Sidney Magal. Então, o que acontece? Eu engordei, eu deixei os meus cabelos encaracolados, virarem esse cabelo grisalho, que eu também gosto, que acho muito legal, porque acompanha tudo que eu tenho sentido. Agora sou vovô de uma neta linda que está fazendo hoje 10 meses, né? Ainda não completou um ano de idade. Então, essas transformações que eu deixei acontecerem naturalmente, elas foram servindo para me amadurecer como pessoa, ou seja, eu continuo a mesma pessoa, eu continuo o mesmo cara, a minha energia está dentro de mim, a dorzinha no joelho depois passa, o cansaço quando termina um show também passa, o físico que não está preparado, porque eu nunca, na verdade, me preparei, esse aí a gente contorna de alguma maneira, dançando um pouquinho menos e tal. Mas a energia e a vontade de fazer, de agradar, e o que eu recebo do público é tão forte, mas tão forte que vocês não têm ideia. Quer dizer, vocês têm que vocês lidam com artistas. Mas eu falando assim, eu me sinto uma pessoa muito especial, porque num dos últimos shows que eu fiz, quando eu falei da minha neta, num palco com quase 5, 6 mil pessoas, eu disse assim, gente, preciso mudar o nome de uma música minha. O pessoal achou estranho aqui. Eu disse, olha, a música é Me Chama Que Eu Vou, a lambada. Aí o pessoal, mas por quê? Eu disse, que agora eu quero que seja Me Chama Vovô. É outra coisa.
Ah, meu Deus! Ah, meu Deus do
Aí
céu.
O pessoal aplaudiu de pé, ou seja, reconheceram que aquele Sidney Magal dos anos 70 estava dando espaço para um homem de 70 e não dos anos 70, né?
O que falta para ti, Magal, na carreira?
Ai, gente, se eu falar que não falta nada, eu estou respondendo isso para muita gente. Se eu falar que não falta nada, o pessoal vai dizer, então não consigo mais show, não quero nem saber, o cara está satisfeito, realizado, fim de papo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu me orgulho realmente é de estar muito realizado atualmente com tudo o que aconteceu na minha carreira até hoje. Você vê que essa surpresa é ter sido convidado imediatamente para um filme longa-metragem, que parou por causa da pandemia, mas será lançado, se Deus quiser, ano que vem, com o título de Meu Sangue Ferve por Você, que é uma outra música minha, contando a história de amor entre eu e a minha mulher. É um filme musical e fala só da nossa história de amor, não fala da minha carreira toda. E, de repente, as mesmas pessoas que estavam fazendo o filme chegaram para mim e disseram: deixa a gente fazer um documentário da sua vida. E eu achei fantástico, porque eu estou vivo, né? Geralmente as coisas acontecem depois que você morre. E aí eu disse: gente, lógico, eu tenho material para ajudar muito vocês a falar tudo sobre mim, sobre a minha vida. Estou muito, muito realizado. Concorrer esse prêmio no Festival de Gramado, para qualquer coisa, eu nunca imaginei isso na minha vida, né? Que a minha vida fosse levada a Gramado como um filme de importância, feito por uma pessoa incrível que é a Joana Mariani, e feito pela Mar Filmes. Enfim, e ainda o Canal Brasil apoiando tudo. Vai, amanhã nós temos a exibição a partir das 20h30 no Canal Brasil do documentário inteiro. Então, para mim, gente, isso é uma coisa tão legal que eu estou super realizado. Eu quero continuar cantando.
Que coisa boa, né? É muito bom a gente ver que um artista, né, se mantém assim na ativa e tão presente junto ao seu público, seja com filho...
Com energia, você... né? Essa energia toda.
Não, com
toda
essa energia. Eu tô com a dor nas costas aqui, ó, hoje, que pelo amor de Jesus. E eu tenho 33, Magal, mas eu sou dessa turma que ouve sempre, que sempre se diverte. Essa história do casamento, karaokê, né? Eu acho é muito legal. Legal a gente,
não, gente,
perceber.
Eu vou te interromper porque você está com 33, que é a idade de Cristo, e ele com certeza te protege, né?
Amém, Jesus.
Os ouvintes agora... lembrando. Magal, aqui as tuas participações também, né, em novela, em cinema. Eu lembro nos anos 90, Inspetor Faustão e o Malandro. E os ouvintes lembrando mais recentemente aqui as tuas participações como dublador também. Fala um pouquinho
também
dessa experiência.
Happy Feet foi uma experiência deliciosa. Trabalhar para criança, eu acho que não há uma pessoa que não se sinta feliz e não se divirta. Eu fiz realmente o meu malvado favorito 2, que eu fazia El Macho, né? E fiz antes disso Happy Feet 1 e Happy Feet 2, como amoroso, que era o meu personagem, que eu adoro, aquele pinguim, acho massa. E foi uma delícia também isso. Agora, ela estava falando de dores nas costas, mas ela pode ficar tranquila, porque eu participei da Dança dos Famosos, meu amor.
Menina, é verdade!
E eu estava sentindo uma dor no ciático, uma dor na coluna, insuportável.
Eu digo que depois dos 30, né, tudo é dor e azia. Antes, não, você comia uma coxinha junto com um hambúrguer e não sei o quê, um pernil. No outro dia estava novo, zerado. Hoje, comeu um pedacinho, tomou um copo d'água, já começa a efervescência, que é a queimação. Para mim, a vida,
gente,
depois dos 30 é isso.
Você está falando de 30 anos, eu tenho 3 filhos com mais de
30
anos.
Magal.
E a única coisa que eu posso dizer como consolo é o seguinte: meu apelido em casa é Avestruz. Justamente porque eu corro tudo, com tudo junto, do mesmo jeito que eu comia há 40 anos atrás. Então não me desmoralize, por favor.
Deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que a gente já está quase encerrando, né? Mas você tocou também no Rio Grande do Sul. E a gente, gaúcho, tu sabes, né? Nós somos muito, muito apaixonados pelo nosso estado. Queria que você compartilhasse também essa relação aqui com o estado, com o sul do Brasil. O Festival de Gramado é aqui, né? Esse ano nós estamos aí um pouco órfãos, mas como você disse, vamos olhar pelo lado bom, pelo menos vai ficar acessível o conteúdo para todo mundo. Qual é a sua relação com o Rio Grande do Sul?
Olha, a minha relação com o Rio Grande do Sul, a pessoa primeiro precisa ter idade para saber o quanto eu adoro o Rio Grande do Sul. Porto Alegre, em especial, que eu cansei de fazer um show chamado, que não é da sua época, mas pergunte à sua mãe, mas um show chamado A Festa da Luluzinha. Era num clube muito tradicional de Porto Alegre e os homens não entravam. Os homens tinham que levar as mulheres de carro e deixar todas as mulheres, senhoras, jovens, enfim, todas assistindo o show. Fiz vários shows desses, fiz vários forrós, que os forrós eram um grande sucesso aí em Porto Alegre. Cantei vários forrós em Porto Alegre. Eu tenho, assim, o Festival de Canela, a Festa do Disco de Canela, que é no Sul. Eu sempre tive do Sul um carinho muito especial, não só pela educação do povo gaúcho realmente, mas um carinho. Eu quando ia fazer show, apareciam famílias e me convidavam para churrascos na casa deles e tudo mais. Eu já fiz de tudo no Rio Grande do Sul e eu tenho no meu coração muito o Rio Grande do Sul pelo valor que ele dá à nossa terra. O nosso país é muito mais interessante porque vocês existem também, não que os outros não sejam, mas eu fico muito feliz quando no Sul acontece alguma coisa alto astral com relação à minha carreira, e aproveito para mandar um super, 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 super beijo, né? Até, olha, vou contar uma coisa que também não é muito da tua época, não, viu? Mas eu vou contar porque tem gente que me via muito lá fazendo show nos anos 70, 80, que era no Gruta Azul.
Mas não, mas continua, viu, Magal? Não, fique tranquilo que o pessoal sabe do que tu tá falando. Leandro Stout sabe do que tu tá falando. Eu posso não saber, mas Leandro sabe.
Eu já cantei em ginásio, já cantei até em shows políticos que eram permitidos, aqueles show mitos, né?
Show miss.
Fiz vários shows mitos e tal. Então você imagina, se eu não tiver o Rio Grande do Sul no meu coração, seria uma ingratidão muito grande. Muito obrigado mesmo a vocês, a Gaúcha, por esse papo, e fiquem ligados que amanhã eu quero que vocês digam depois: gostei, me diverti, sorri, chorei, qualquer coisa. O prêmio é apenas um detalhe, quem levar vai merecer, com certeza. Agora, eu vou merecer muito carinho e muito sorriso de todo mundo, se as pessoas gostarem.
Sidney Magal, muito obrigado, alegrou com certeza a nossa tarde dos ouvintes, volte sempre.
Ah, obrigado a você, um grande abraço, um beijo, Kelly.
Tudo beijo, bom, querido, equipe, sucesso.
E se liga amanhã, que eu vou querer saber de vocês.
Magal, podemos fazer aquela pergunta do Faustão, quem sabe faz ao vivo? Vladimir, tira a trilha, dá pra cantar um pedacinho pra gente, ao vivo? Fazer o tá, Faustão
qual é,
aqui.
Qual é a sua preferida?
Ai, Jesus, quero vê-la sorrir. Pode ser?
Ah, essa aí é mole, né? Essa aí eu canto até dormindo. Eu tenho a impressão que eu ronco com as notas da Sandra Rosa. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Comigo!
Ei, Stout, eu vou me embora. Eu não quero mais fazer Magal, nada nesse programa, abraço. Eu tô indo embora agora. Beijo, Magal, obrigada.
Beijo, meu amor, tudo de bom.
Documentário Me Chama Que Eu Vou, a história de Sidney Magal, tá na competição do Festival de Cinema de Gramado. E lá em gauchazh.com.br, GZH, tem a reportagem do William Manske, mais sobre a história, carreira e o documentário.